Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio FMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.
Oito horas e sete minutos, começa agora mais um Pensar a Educação, Pensar o Brasil, aqui na Rádio FMG Educativa 104,5 FM. Uma ótima noite para você e uma ótima noite para o professor Tarcísio, que me acompanha nesse programa.
Olá, Adriana, boa noite. Como é que passou o feriado?
Foi ótimo, deu para descansar bastante.
Que coisa boa. Estamos de volta, então, com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Adriana, vamos para a nossa chamada geral, depois de cumprimentar aqui ao professor Luciano Mendes de Faria Filho. Boa noite, Luciano.
Boa noite, Tarcísio. Boa noite aos ouvintes, aos internautas que nos ouvem.
E também a Juliana Randan. Boa noite, Juliana.
Boa noite a todos.
Bom, o tema do programa de hoje é o Fórum Mineiro de Educação Infantil e eu quero dar boa noite à nossa entrevistada dessa primeira hora, professora Mônica Correia Batista. Boa noite, Mônica.
Boa noite aos ouvintes da rádio.
Eu quero dar uma boa noite também a toda a comunidade escolar da Escola Municipal Aurélio Pires, que recebeu a gente tão bem, dessa forma tão agradável, na última segunda-feira em que a gente apresentou o nosso programa diretamente de lá, né, Tatá?
Foi um programa muito bacana, fomos muito bem acolhidos pela Escola Municipal Aurélio Pires, então um abraço para a diretora Clemência, para a vice-diretora Renata, a todos os professores e as professoras, aos estudantes, também aos pais e mães daquela região, às lideranças comunitárias. Foi um programa que, aliás, Adriana, um dos programas em que tivemos uma das maiores audiências do Pensar Educação, Pensar o Brasil, nos seus 3 anos e meio. Quase.
Maravilha!
Pois é, acompanhamos aqui, o pique de audiência foi muito legal.
Tarcísio, eu queria dar uma boa noite especial também.
Por favor.
Para Bel Correia, que é a futura âncora do Pensar Educação, Pensar o Brasil, começa no próximo semestre. Boa noite, Bel.
Boa noite, Adriana. É uma honra. Já estou vendo aqui que eu vou ter grande patamar para manter. Mas é isso aí. Estou muito animada para entrar na equipe. No segundo semestre estaremos aí.
Seja bem-vinda, Isabel. Prazer é todo nosso. E que você continue esse trabalho muito bacana que a Adriana vem fazendo como representante da área de comunicação, Adriana Costa, e agora com você. A gente fica com dois sentimentos, eu tenho certeza que eu posso falar em nome de toda a equipe. Um sentimento, sim, de tristeza, de perda da Adriana, mas também da alegria da sua chegada. Então a gente vai equilibrando esses dois sentimentos.
É isso aí, muito obrigada, professor. Vou ficar aqui acompanhando para aprender tudo direitinho.
Em agosto estreia.
Isso, a Bel, como eu, faz um pequeno estágio aqui com a gente até chegar a hora dela lá em agosto. Primeira hora do programa, Fórum Mineiro de Educação Infantil, com Mônica Corrêa Batista. E na segunda hora do programa, a gente tem agenda, a gente vai falar sobre a visita da ex-reitora da UFMG, Ana Lúcia Gazola, que vem falar sobre educação superior na América Latina. E tem também educação em mídia.
Pois é. Como hoje é o primeiro programa do mês de junho, e todo mundo já sabe, no primeiro programa de cada mês, nós temos a sessão Educação e Mídia. Juliana Randan e Maria do Carmo Xavier prepararam essa sessão, e agora a Juliana dá o destaque do que vai ao ar, então, nessa sessão. Juliana.
Então, a gente acha que a sessão está bastante interessante. Na primeira parte, a gente vai apresentar um balanço do tratamento conferido aos temas relacionados e publicados pelo jornal Estado de Minas durante o mês de maio. Mas não fica só por aí, não. No segundo momento, a gente vai comentar alguns temas e questões que ficaram fora da cobertura deste mês pelo mesmo jornal e que outros meios de comunicação veicularam e que são questões importantes para a gente pensar como a educação foi pautada neste mês.
Por exemplo?
Na questão do jornal Estado de Minas, primeiro a gente vai tratar da greve dos professores, né, um pouco das suas histórias, como ela foi tratada. E no segundo momento, a gente vai falar de outras formas de educação, enfim, assuntos muito legais.
Por exemplo, o Enem, que a UFMG adotou como...
Isso, é dentre os assuntos, mas esse assunto foi um assunto pautado pelo Estado de Minas.
Beleza, então vamos começar sobre isso na educação e mídia, não é, Adriana?
Isso mesmo, e agora a gente sabe, tem...
Entrevista.
A Ju quer ler pra gente o editorial? Juliana Randan, que está sem o seu retorno, quer ler pra gente?
Então, deixa eu falar o editorial, que está muito legal. O tema é o Fórum Mineiro de Educação Infantil, porque no próximo dia 11 de junho acontece esse fórum, o Fórum Mineiro de Educação Infantil, que é um espaço suprapartidário articulado por diversas instituições, órgãos e entidades comprometidas com a expansão e melhoria da educação infantil em Minas Gerais. O fórum tem como objetivo principal a criação de uma instância de discussão, mobilização e também divulgação das políticas para a educação infantil no Estado. Para tratar deste assunto, está aqui a nossa convidada, que é a professora Mônica Correia Batista.
E para conhecer um pouco mais da professora Mônica Correia Batista, Adriana Costa vai nos apresentar.
Bom, a Mônica é doutora em educação pela Universidade Autônoma de Barcelona, mestre em educação pelo UFMG e graduada em pedagogia pelo UFMG. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Administração Escolar da Universidade Federal de Minas Gerais e desenvolve estudos e pesquisas na área de educação, com ênfase em alfabetização e letramento na infância, educação infantil e política educacional. É integrante do Fórum Mineiro de Educação Infantil. E é com ela que a gente conversa agora.
Isso mesmo. Primeiro, agradecendo a presença da Mônica, que está aqui conosco. Mônica, então você é professora da Faculdade de Educação aqui da UFMG e está envolvidíssima com o Fórum Mineiro de Educação Infantil, que já completa 10 anos. Mas antes de falar do Fórum Mineiro de Educação Infantil, vamos falar como você, Mônica, tornou-se professora e envolveu-se com a educação infantil. Conta pra gente um pouco do seu percurso.
Olha, Tarcísio, primeiro queria agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui e dizer que nós do Fórum tivemos uma grata surpresa, né, com esse convite, porque é um momento importante para nós. Então, você está me perguntando como é que eu cheguei nessa história, né? Como é que eu comecei. Eu posso dizer que eu comecei a minha história profissional na educação infantil, né? Assim, o primeiro trabalho que eu fiz na vida, remunerado, foi na educação infantil. Então, eu estava com 18 anos, tinha acabado de entrar na universidade para fazer o curso de sociologia e queria trabalhar na creche. Eu acho que eu fiz o vestibular porque eu queria dar aula na creche. Na verdade, eu namorava a creche da Fafis, que funcionava lá no, na Rua Carangola, né? Então, comecei essa confusão lá. E era muito apaixonada com essa proposta de trabalhar na educação infantil e naquela creche que funcionava para... Quem é mais antigo vai lembrar que era perto do Bar do Gordo, perto do DA.
Lá no bairro Santo Antônio.
Isso mesmo, onde ensaiava o Grupo Galpão, ensaiava e os, as primeiras pessoas que iam assistir os ensaios do Galpão eram as nossas turmas da creche.
Olha que bacana. Né?
Era muito chique.
E a sociologia era lá também.
Era, né? Lá também. Então eu não estava muito aí para o curso de sociologia, não, confesso.
Mas para a educação infantil?
Eu queria era ficar na creche lá o tempo todo. E foi uma experiência muito rica, né, porque... É, junto com a minha trajetória, com, claro, né, historicamente dizendo, era aquele momento em que a educação infantil tinha dois grandes rumos, né? Um das escolas privadas, que iam muito naquela linha da preparação, do jardim de infância, e de formar essa criança para ela aprender a ler e escrever, já entrar alfabetizada no ensino fundamental, uma preocupação muito grande com isso. E as escolas alternativas, que tinham uma ideia... De, olha, não é bem isso, deixa essa criança viver essa infância plenamente e vamos resistir, porque também tinha uma resistência ainda, né? Logo, a gente estava começando uma época de mais democracia no país, então isso vinha muito junto com essas escolas que eram privadas, mas tinham uma linha mais alternativa. E a creche da Faficha era isso, ela surgiu da iniciativa dos pais, né, e dos alunos que eram pais de crianças, dos professores que queriam esse atendimento. Então, foi uma experiência muito bacana.
Significativa.
Foi.
E depois daí, envolveu-se com a educação infantil até hoje, né?
É, tá. Aí não teve jeito de sair.
Coisa boa.
Dessa confusão, viu?
Ainda
que é uma
bem.
Boa confusão, muito
então.
Boa.
Bom, já conhecemos um pouco mais da professora Mônica Correia Batista. Agora nós vamos ouvir uma música e em seguida nós vamos, então, para... A discussão sobre o fórum.
Tá.
Adriana Costa.
Bom, antes da música, só lembrar, como sempre, a gente tem os nossos presentes. só ligar e receber espécie de espaços, territorialidades, literatura e mídia, organizado por Isabel Margato e Renato Cordeiro Gomes, da editora UFMG, que juntamente com a editora Masa e revista Presença Pedagógica, são parceiras aqui do Pensar Educação, Pensar Brasil. Então, espécies de espaços, territorialidades, literatura e mídia, mais revista Presença Pedagógica. É só ligar para cá, 3409-5531, 3409-5531, ou pelo MSN, pensaredu@hotmail.com, falar com a Alexandra Borges. E agora a gente escuta, em homenagem aqui à nossa entrevistada de hoje, a professora Mônica, e por sugestão dela, Arnaldo Antunes com Saiba.
Saiba, todo mundo foi neném, Einstein, Freud, Platão também, Hitler, Bush e Saddam Hussein, quem tem grana e quem não tem. Saiba, todo mundo teve infância, Maomé já foi criança, Arquimedes, Buda, Galileu e também você e eu. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo, Simone de Beauvoir, Fernandinho Beira-Mar. Saiba, todo mundo vai morrer, presidente, general ou rei, anglo-saxão, qualquer ser humano. Saiba, todo mundo teve pai, quem já foi, quem ainda vai. Lao Tse, Moisés, Ramsés, Pelé, Gandhi, Mike Tyson, Salomé. Saiba, todo mundo teve africanos e alemães, Nero, Che Guevara, Pinochet, e também eu e você.
Tá aí, Arnaldo Antunes com Saiba, música escolhida pela nossa entrevistada de hoje, Mônica Correia Batista. Este é o Pensar Educação, Pensar Brasil, não saia daí.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Então, eu já tô na sua, você já tá na minha.
Só transo com você se for de camisinha.
Pois é, gatinho, eu tô sabendo, mas agora no momento eu não tô tendo.
Então vai vendo, vou te mostrar qual é que é.
Se você não tá afim,
já tem quem quer, mané. Eu sou mulher de atitude, esse papo não me enrola, não tem grude.
Mas se o carro for outro e me mostrar que é um bom moço,
é, eu tenho uma camisinha aqui no bolso.
Demorou.
Qual é a sua atitude na luta contra a AIDS? Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos.
Oito horas e 21 minutos, este é o Pensar Educação, Pensar o Brasil, aqui na Rádio FMG Educativa, 104,5 FM. O tema de hoje é Fórum Mineiro de Educação Infantil e Tarcísio está aqui com a professora Mônica Correia Batista para falar mais sobre isso.
Isso mesmo. Então, Mônica, eu estou aqui com o folder do Fórum Mineiro de Educação Infantil deste ano. Vai ser um encontro ampliado, não é? Isso. Agora, na próxima sexta-feira, dia 11 de junho. E então aqui nós vemos que ele foi criado há 10 anos. Então, Mônica, o que levou a esse movimento de criação de um Fórum Mineiro de Educação Infantil há 10 anos e como foi essa história até agora?
Então, Tarcísio, o contexto era o seguinte, na discussão, desde da discussão da Constituinte, da Constituição, que os movimentos sociais vinham se articulando. No caso da educação infantil, não foi diferente, né? E, bom, isso foi perdurando até que, você sabe, no movimento a partir disso para a LDB, então 96. Continuou em 96 com a mesma discussão. Então, em meados da década de 90, exatamente depois da LDB, nesse período, né, de homologação da LDB, esse mesmo agrupamento social, vamos dizer assim, que tinha reivindicado vários pontos na Constituição e depois para a LDB, deu continuidade a esse movimento. E criou-se o Movimento Interfóruns de Educação Infantil, que foi o MIEIB, que é um movimento que existe e que congrega diversos fóruns como o nosso, que é o Fórum Mineiro, né? Em 2004, eram 19 fóruns criados em vários estados da federação, né? Hoje eu não sei se aumentou, estou um pouco por fora desse dado, assim, mas em 2004 eu sei que nós éramos 19 fóruns. E o Fórum Mineiro, igual a todos os outros, foi criado nesse contexto.
Nesse movimento.
Exatamente. E nessa época, o que dava sentido para ele? Era muito essa coisa de toda a luta, né, que desencadeou, parte dela foi incorporada pela legislação e parte se perdeu, né, porque é assim que acontecem as coisas. Né, no Estado de Direito, né? E então o que que aconteceu? Ele continuou essa luta através desse movimento que são os fóruns e a criação do MIEIB.
Luciano?
Mônica, boa noite.
Boa noite.
Como é constituído o fórum? Quem que participa desse fórum?
Ótimo, Luciano, porque é até um pouco difícil da gente explicar, porque a ideia que a gente quer que prevaleça é a ideia de movimento social. Então, nós não temos uma instituição fechada, né? Ou só participam com certos critérios. Na verdade, você pode participar como colaborador individual, ou seja, qualquer pessoa que é da área, que gosta, um professor, um estudioso, um pesquisador que queira se integrar e colaborar com o fórum, ele é bem-vindo. E também instituições, né? Públicas, privadas, organizações governamentais, não governamentais, ou seja, há uma flexibilidade muito grande. Essa que é a ideia dos fóruns, de uma maneira geral, né? Para que isso não fique muito fechado.
Mônica, e na sua avaliação, qual a importância da criação do fórum há 10 anos e desde então, como ele se afirmou e vem se afirmando como um espaço de discussão da educação infantil?
Então, o fórum, ele cumpriu um papel importantíssimo, né? Como eu disse, nessa trajetória, até antes dele existir enquanto fórum, ele já cumpria um papel importante, que era de aglutinar esses diferentes agentes em torno dessa causa, que é garantir à criança de 0 a 6 anos o direito à educação. Isso hoje é muito mais fácil da gente entender do que era há 10 anos, há 20 anos atrás, né? Porque era muito difícil que as pessoas entendessem que uma criança de 2 meses, de 4 meses de idade, de 3 anos, de 4 anos, elas têm o direito a aprender e a se desenvolver em instituições formais, né, educativas. Então, era muito importante que se mobilizasse a sociedade para compreender que esse é um direito da criança, né, não apenas das famílias, das mães que trabalham, dos pais que trabalham, que querem um lugar seguro para deixar seus filhos, mas, sobretudo, é um direito da criança, porque ela tem direito a aprender. E o fórum e os fóruns, do ponto de vista nacional, eles cumpriram muito esse papel de serem espaços de mobilização, espaços de reivindicação, né, de colaboração para se forjar determinados princípios, né, para garantir esse atendimento de qualidade.
Mônica, você mesmo disse uma coisa muito interessante, né? No Estado de Direito, a gente tem as conquistas legais e aí quando a gente vai para a realidade, tem uma distância muito grande. E no sentido que você está falando, parece que o fórum justamente pretende fazer essa lei, contribuir para que essa lei, né, tenha vida, concretude na vida das crianças. Nesse sentido, o fórum tem acompanhado um avanço da educação infantil, assim, na oferta, na questão da qualidade? Como é que tem sido isso?
Uhum. Olha, a minha avaliação é muito positiva, eu acho que sim, né? Eu acho que nós estamos crescendo, nós que somos do fórum, a gente vem crescendo junto com o crescimento desse movimento, né? Então, nós começamos num contexto, e como eu disse, em que esse atendimento, sobretudo atendimento de 0 a 3 anos, não era sequer regulamentado, né? Antes da Constituição, ou seja, era considerado curso livre. Se você quisesse abrir uma creche no fundo da sua casa, você não tinha nenhuma regulação. Você podia abrir você mesmo, você contratava uma pessoa sem a menor formação. É como você abrir um curso de línguas, ou como você abrir hoje um curso de jiu-jitsu, né? De internet, o que for. Era assim que era visto atendimento de 0 a 3 anos. Então, você imagina, dessa concepção para uma ideia de que essa criança precisa estar numa instituição e que ela tem direito a uma instituição em que os profissionais devem ser devidamente qualificados e essa qualificação tem que ter a ver com a formação ligada à educação, é um salto muito grande, né? Então, como você está dizendo, uma coisa é a luta para que isso se torne lei, que é muito importante, eu não desconsidero isso, eu acho que nós podemos aprender com as duas coisas, né? Ou seja, há leis que forjam uma conduta adequada e há condutas adequadas que forjam uma lei. Por exemplo, a gente não usava cinto de segurança e hoje é inadmissível, né? Você entra no carro, a primeira coisa que você faz é colocar um cinto. A mesma coisa, eu acho que acontece com a educação infantil. Na minha avaliação, eu acho que nós temos boas causas, lutamos bravamente por elas, tivemos importantes conquistas, mas nós ainda temos uma sociedade que dificilmente entende esse direito da criança à educação. Então, às vezes, isso está posto por um grupo, o fórum teve uma importância grande, né, de colocar isso como patamar de luta, mas nós ainda enfrentamos uma certa resistência, né?
Bem, então, nós estamos conversando com a professora Mônica Correia Batista sobre o Fórum Mineiro de Educação Infantil, que acontece no próximo dia 11 de junho. Depois da música, nós vamos voltar para mais questões. Por exemplo, o que esse fórum vai discutir na sexta-feira? Né, Adriana?
Isso mesmo. 3409-5531 é o telefone aqui para você participar dessa discussão, mandar sugestão, mandar pergunta. Nós estamos abertos à sua participação. E para manter esse clima de lúdico, né? Esse clima lúdico da nossa programação musical de hoje, a gente escuta Toquinho com Aquarela.
Maravilha.
Uma folha qualquer e o desenho sol amarelo. E com 5 ou 6 metros é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai um pedacinho azul do papel, um instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela viajando a Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo sereno, lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida. Depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. E descolorirá. Que descolorirá. Que descolorirá.
Você ouviu Toquinho com Aquarela, este é o Pensar Educação, Pensar o Brasil. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta.
Você já ouviu falar da boa alimentação? Há muitas ideias erradas sobre o que é uma boa alimentação. Muitas pessoas acham que uma criança gordinha é uma criança bem alimentada. Mas nem sempre isso é verdade. Muita gente come em grande quantidade alimentos industrializados, como salgadinhos gordurosos, hambúrgueres e chocolates. Além disso, prefere tomar refrigerante em vez de suco de frutas. Cuidado! Tenha uma vida saudável. Cuide da sua alimentação. Educação Alimentar e Nutricional. Um programa do Fome Zero. Fome Zero. Informe-se. Ligue 0800-707-2003.
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos.
FM, Rádio FMG Educativa, Estação do Conhecimento. Este é o Pensar Educação, Pensar o Brasil. E hoje a gente discute o Fórum Mineiro de Educação Infantil. A nossa entrevistada é a professora Mônica Correia Batista. Tarcísio, o que aconteceu aí durante o intervalo?
Pois é, nós conversávamos aqui sobre os desdobramentos das questões que Mônica trazia. E agora o Luciano inicia o segundo bloco. Vai, Luciano. Estou rindo aqui junto com o Luciano, com a Juliana, porque, entre outras coisas, nós discutimos também algumas questões relacionadas, Adriana, a preconceitos que circulam na mídia, nos estádios de futebol. Então, comentávamos sobre algumas palavras que estão sendo usadas em alguns lugares, na mídia especialmente, e então isso também foi motivo da nossa reflexão aqui durante o intervalo. Luciano.
É isso mesmo. O preconceito está em todos os lugares, infelizmente. Mas, Mônica, se eu entendi a sua fala, você chamava atenção para a importância do fórum ou dos fóruns na criação de uma certa cultura favorável ao atendimento público à criança, né? Pequena, criança de 0 a 6 anos. E um desses integrante dessa cultura está a própria legislação. Esse você colocou como um dos grandes desafios das últimas décadas nessa área. E quais os desafios, os principais desafios que você vê hoje para o fórum?
Uhum. Bom, Luciana, isso é uma das coisas que a gente pretende discutir nesse encontro, né, no dia 11. Qual que é a nossa plataforma de luta, vamos dizer assim. Isso. Então, nós temos alguns problemas que vêm desde aquela época da criação. Alguns, como eu disse, a gente já superou, avançou bastante, mas alguns persistem. Por exemplo, nós não temos que comemorar ainda a questão do acesso à educação infantil. Nós ainda temos um problema muito grande nesse item. Se a gente pensar que o direito à educação ele se sustenta num tripé, né, o acesso à permanência e a garantia da aprendizagem propriamente dita, a educação infantil está manca ainda nos três pés. Né? Sim. Os meninos ainda não estão entrando. Né? Nós temos a meta do Plano Nacional de Educação, que foi o nosso primeiro plano depois, né, da redemocratização do país, que se encerra agora em 2011, nós tínhamos como meta chegar a um atendimento de 30% de 0 a 3 anos. Nós não temos 18% das crianças ainda.
Pouco mais da metade do objetivo.
Exatamente. Né? Nós temos agora a obrigatoriedade da matrícula aos 4 anos, que foi aprovado no final do ano passado.
Isso.
E ainda que pese toda a polêmica em torno disso, que é interessante debater, e nós pretendemos debater no fórum, no encontro agora, mas isso está determinado, está na legislação, e, portanto, nós temos que ter 100% das crianças matriculadas até 2016.
Ou seja, se temos 18, o caminho a andar é atingir a 82% das crianças.
Aí só uma correção, tá? Que esses 18% são de 0 a 3. Né?
Ah, tá.
A nossa situação é bastante melhor de 4 anos até 6. Mas mesmo assim nós estamos longe dos 100%. Então, se no ensino fundamental a gente já está comemorando, né, que nós temos aí quase a universalização desse atendimento, isso, na creche, na pré-escola, nós ainda estamos lutando por vagas. Então, um dos desafios é ampliar a oferta. Né? Sem dúvida, sem garantia de vaga, nós não temos. Nós não podemos falar do direito da criança pequena à educação.
Juliana Randa. Mônica,
saindo um pouquinho assim, da questão do fórum, propriamente dito, para a gente retomar daqui a pouco, mas com relação a essa questão da ampliação do acesso, como é que você vê esse movimento das UMEIs aqui proposto pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte? É uma resposta a essas reivindicações? Como é que é isso?
Primeiro vamos falar o que são as UMEIs.
Ah, isso,
né?
Mesmo. Unidades Municipais de Educação Infantil.
Pronto.
Olha, Juliana, as UMEIs são sim motivos da gente comemorar, né? Uma grande vitória da política pública. Então, se a gente está dizendo da legislação, nós não podemos esquecer também que outro vetor importante são as políticas, os programas, as ações, as estratégias dos poderes públicos, né, sejam eles municipais, estaduais ou federais, ou federal, para garantir esse direito à educação. Então, a resposta do município de Belo Horizonte foi uma resposta muito tardia. Né? Belo Horizonte era a única, só haviam duas capitais que não tinham atendimento público de 0 a 3 anos na época em que a LDB foi homologada.
96.
Belo Horizonte era uma dessas. Ou seja, nós passamos a nossa história toda dessa cidade sem ter atendimento público. Nós fomos ter o primeiro atendimento público nos anos 2000, que foi exatamente com a criação das UMEIs. Então, o que é importante a gente pensar é que as UMEIs, elas são fruto dessa luta, né? E dessa incorporação desses valores, desse entendimento que a educação infantil é um direito da criança. Para você ter uma ideia, eu trabalhei na Secretaria Municipal de Educação exatamente nesse período em que o fórum estava nascendo, o Fórum Mineiro. E trabalhei na coordenação de um setor que era a CPP, que chamava Coordenação de Política Pedagógica. Por que eu estou lembrando isso? Porque na época me chamava muita atenção, nós estávamos começando também com, quer dizer, já tinha um tempo de orçamento participativo, mas nenhuma comunidade aprovava pedido de creche, porque a comunidade não sabia que ela podia pedir creche. Ela pedia escolas de ensino fundamental, centro de saúde, mas creche
quando se pedia, e era muito raro, pedia o prédio. Mas imediatamente a comunidade imaginava que ela tinha que arrumar alguém para poder gerir aquilo, para contratar.
Como se fosse responsabilidade dela.
Exatamente. Então, entender, a própria comunidade entender, e o poder público também se tocar, né, de que é um direito da população e que assim como nós assegurávamos o atendimento à educação no ensino fundamental, teríamos que atender também, foi uma coisa, é bastante recente, né? Então, as UMEIs, eu acho que elas representam um movimento importante e que a gente deve comemorar no município que tem a marca ainda do atendimento privado. Né? Contrariamente ao que acontece no Brasil, Belo Horizonte ainda, a maioria do atendimento é feito privado, a criança de 0 a 6 anos.
Luciano?
Então, Mônica, você dizia que um dos grandes desafios postos hoje ainda é, mesmo dos 4 a 6 anos, que as crianças tenham acesso a essa grande vaga. Muitas vezes, em Belo Horizonte, mas não só em Belo Horizonte, está se fazendo também uma política de construir espaços para um número muito grande de crianças. De vez em quando fala de 400 crianças, como se isso fosse uma coisa boa. Enquanto em outros lugares do mundo, a ideia é de atender um número menor, unidades de atendimento menor. Como que o fórum tem discutido essa questão desse atendimento, o número de crianças atendidas?
É importante, Luciano, porque uma outra importante luta, né, é que, além de garantir o acesso, que a gente garanta a qualidade desse atendimento e essa pergunta vem exatamente ao encontro dessa questão da qualidade. Eu acho que nenhuma instituição educacional deveria pensar no atendimento nessas proporções, né? Eu acho que quanto menor, e como você citou, outros países equacionam dessa forma, melhor é a educação. E quanto menor é a criança, eu tenho a impressão que menor deve ser a instituição, para assegurar essa individualidade, para esse respeito, né, para que se possa olhar essa criança e o ritmo e a atenção que ela merece. E além disso, então, eu acho que a gente tem que discutir o que é qualidade na educação infantil, que certamente é diferente do que é qualidade no ensino fundamental. Uma das questões que o fórum pretende discutir e propor é com relação à garantia desse atendimento, vamos dizer, integral da educação infantil, sem que a gente parta essa criança, né? Vamos dizer assim, ou seja, que você faça instituições de 0 a 3 e instituições de 4 a 6 anos, né? Na tendência, sobretudo, pela obrigatoriedade dos 4 anos, porque a tendência pode ser incorporar essas crianças nas escolas de ensino fundamental, o que nós temos discutido que não seria um bom atendimento, pensando na qualidade desse atendimento, né? O melhor é garantir essa formação de instituições que atendem integralmente essa criança.
Ok, então, Mônica, nós vamos continuar discutindo sobre o Fórum Mineiro de Educação, cujo tema é análise de conjuntura e reafirmação de compromissos. Então, depois da nossa música, vamos falar um pouco desses compromissos que o Fórum quer reafirmar. Adriana.
Lembrando que ainda tem presente para sair, não tem sorteio, é ligar e vir buscar, espécies de espaço, territorialidades, literatura e mídia, organizado por Isabel Margato e Renato Cordeiro Gomes, da editora UFMG, mais revista Presença Pedagógica. É só ligar e buscar e a gente fica com Arnaldo Antunes e Paulo Tati, do Palavra Cantada, cantando Criança Não Trabalha, uma escolha também, da nossa entrevistada, Mônica Batista.
Batião, pau, bicicleta, skate, ao sol, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bala, Lúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula, sela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, metiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quero a cabeça, boneca, peteca, botão, pega, pega, papel, papelão.
Criança não trabalha.
Tá aí Arnaldo Antunes e Paulo Tati cantando Criança Não Trabalha, este é o Pensar Educação, Pensar o Brasil. A gente volta daqui a pouco.
Há 80 anos, a FUMP desenvolve programas de assistência estudantil para facilitar o acesso à alimentação, moradia, saúde, material escolar e transporte. Durante essas 8 décadas, a FUMP auxiliou os estudantes de baixa condição socioeconômica a terem um bom desempenho acadêmico, reduzindo a evasão na universidade. FUMP, há 80 anos, criando novas oportunidades para os estudantes da UFMG.
Horas e 49 minutos, hoje são 7 de junho, e o Pensar Educação, Pensar o Brasil discute o Fórum Mineiro de Educação Infantil. No nosso último bloco, a gente conversa ainda com a professora Mônica Correia Batista.
Então, Mônica, o tema do fórum é análise de conjuntura e reafirmação de compromissos. E também, numa das mesas, vocês vão falar, vão discutir uma carta de princípios. Vamos conversar um pouco sobre essas duas coisas. Por que reafirmação de compromissos?
Então, Tarcísio, é porque o fórum já há um tempo não se reúne, né? Não tem esse encontro.
O último foi
ampliado. Foi em 2008, se não me engano. Eu estou dizendo isso porque foi um período que eu estive fora para fazer doutorado, então eu deixei de acompanhar um pouco o fórum. Mas me parece que foi em 2008 nosso último encontro ampliado. Não necessariamente o fórum precisa ter esses encontros, né? Porque nós falamos muito da pedagogia do fórum, que é essa ideia de que esses parceiros, esses colaboradores, né? Os membros do fórum, eles estabelecem, essa luta está dada em diversos espaços, né? Então você tem também os fóruns regionais e tal. Mas claro que é um encontro importante para reafirmar os nossos compromissos, para a gente lembrar as antigas lutas e vitórias e as futuras, né? E para a gente ir estabelecendo nossos acordos e consensos. Então, um dos objetivos desse encontro é nós resgatarmos e reafirmarmos quem somos, quantos somos e o que é que está nos unindo ainda daqui para frente.
Agenda de desafios para frente.
Exatamente. E aí, entrando nessa agenda de desafios, nós não podemos esquecer que nós estamos em ano eleitoral. E é importante a gente traçar também as metas para que os nossos representantes possam efetivamente representar nossos interesses, nossos objetivos, nossas lutas, né? Então, uma ideia é que um dos produtos, vamos dizer assim, desse encontro é a gente reafirmar quem são nossos parceiros, quantos nós somos, e o outro produto seria sairmos com uma carta, vamos dizer, a Carta 2010 do Fórum Mineiro de Educação Infantil, que seria nosso instrumento de luta daí para frente.
Então, vamos falar dela, né? Essa Carta de Princípios, você trouxe aí uma primeira versão que está sendo construída para ser, então, refinada e aprovada no fórum.
Exatamente. Só para...
O que você destaca da Carta de Princípios,
tá. Na
Mônica?
Verdade, são duas cartas, vamos dizer.
Duas?
Duas.
Melhor ainda.
não é por falta de carta, né?
Isso.
Então, uma carta é uma carta que, vamos dizer, são os princípios de muito tempo, né? Então, nós já assinamos, ela vem reafirmar os princípios que estão na LDB, na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que fundamentam o nosso fazer político nesses 10 anos. Essa carta, ela foi divulgada para os convidados, para as pessoas que foram chamadas para esse encontro, e se trata de reafirmar antigos compromissos. E a carta 2010 é essa carta mais específica, né? Ou seja, além desses princípios gerais que nos mantém unidos, quais seriam as nossas atuais reivindicações para garantir o direito à educação? Então, essa carta 2010, em parte, a gente já até discutiu aqui, que é ampliação de vagas, compromisso, né, dos poderes públicos para garantir esse direito da criança a ter acesso.
Quando a gente fala de compromisso dos poderes públicos, nós estamos falando de uma política pública que tenha financiamento.
Exatamente. Então, financiamento é um dos temas também que precisam ser debatidos, né? Claro que a gente teve um avanço aí com o Fundeb, foi uma luta muito grande para falar em conquistas também.
quando o Fundeb começou a ser discutido, é importante a gente lembrar que as creches inicialmente estavam fora desse fundo.
É o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que inclui a educação infantil.
Exatamente. A proposta inicial era que não incluíssem as creches, porque realmente é um atendimento dentro da educação, um dos atendimentos mais caros, né? São poucas crianças, exige
um atendimento mais
direto, pessoal. E com um custo elevado, até com os recursos materiais. Então, foi um movimento muito bacana também, que foi a Brasília, né? Com as crianças, e fizemos uma movimentação interessante. Então, essa foi uma conquista. E essa luta, ela continua e, por exemplo, alguns pontos me parece que vão ser mais tranquilos na discussão, como, por exemplo, fortalecer os conselhos municipais de educação, que são órgãos muito importantes para garantir um local onde se discuta a educação infantil, formule as normas para atendimento, e que muitos municípios ainda não têm os seus sistemas e não têm os seus conselhos municipais. A luta, por exemplo, para que alguns programas que estão colocados no nível federal continuem, né, independentemente do resultado das eleições, para que a gente não perca grandes conquistas que nós tivemos nessa área. Interessante, nós vamos discutir, vamos reivindicar e ver se essa vai ser uma reivindicação desse encontro, que seja criado no nível nacional o Programa Nacional de Materiais e Brinquedos. Por que que isso é importante?
Bacana.
Porque é tão nova a coisa da educação infantil que a gente se esquece que o brinquedo é um que precisa ser comprado com recurso público.
Tão importante quanto o livro.
Exatamente. Então, se a gente tem um programa bacana, que é o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que mudou tanto a cara desses livros, a gente precisa pensar também numa compra eficiente do ponto de vista da criança, adequada.
Uma identidade com...
Exatamente, que seja o brinquedo. Exato. Então, é preciso criar um programa que analise.
Luciano.
Mônica, boa parte das instituições que fazem parte do fórum é constituída por instituições acadêmicas, universidades, a Universidade Federal, a UENG, a PUC, Juiz de Fora, para dizer de algumas que estão listadas aqui. Ontem, eu e Tarcísio discutimos sobre a necessidade de criação de fóruns ou mesmo de observatórios de acompanhamento, de monitoramento dos municípios. Enfim, a educação infantil é, sobretudo, um imperativo municipal, a responsabilidade do município, e é onde é a grande dificuldade que a gente tem, por exemplo, em Minas, de acompanhar 850 e tantos municípios. Isso é uma discussão que aparece com vocês também, essa necessidade das instituições acadêmicas de fazerem pesquisa, monitoramento desse atendimento, do gasto municipal com a educação infantil. Como que você vê isso?
Olha, Luciano, primeiro eu queria até agradecer a sua pergunta, né? Porque é bom falar que uma das parcerias da UFMG, da PUC, e a gente espera ampliar para esses outros parceiros, junto ao Fórum Mineiro de Educação Infantil, é uma pesquisa que a UFMG está coordenando, e agora tem a parceria do Fórum, que é de criação exatamente do Observatório da Infância, que vai ser disponibilizado, o que é essa pesquisa? Na verdade, é a elaboração e confecção de um espaço midiático, onde a gente tem exatamente isso que você estava perguntando, que os municípios possam acessar, mas não só os gestores, mas também os pesquisadores interessados, alunos, etc., que possam ter acesso a esses dados, né, do financiamento, do atendimento, as crianças que querem, as famílias que querem, que não conseguem, enfim, que haja um mapeamento da situação do atendimento nos diferentes municípios para que se possa compreender melhor essa realidade.
Juliana, rapidíssimo.
Rapidíssimo. Mônica, com relação a essa questão da qualidade ainda, no fórum vocês vão discutir um pouco a formação desse professor para esse segmento? Porque tem esse debate de ser formado em nível superior ou de ser formado em nível de magistério, não é isso?
É, ótimo, Juliana. Também é uma das questões fundamentais que precisam ser debatidas. Até porque é um exemplo bom daquilo que a gente está... Bom, entre aspas, né? É um exemplo complicado, assim... Ao contrário do que eu estava dizendo, né, que você tem uma boa legislação, mas não tem ainda uma boa prática. Muitos municípios têm contratado pessoas não qualificadas, inclusive por meio de concurso, não respeitando a legislação. Então é preciso discutir isso e o fórum certamente vai discutir.
Conversa boa é sempre assim, não dá tempo, né?
Uhum.
Adriana?
Eu queria agradecer enormemente a participação da professora Mônica Corrêa Batista e anunciar que nossa primeira hora está encerrada.
Pois é, Mônica, brigadão mesmo, valeu.
Eu que agradeço, Tarcísio. Tá? Queria convidar todo mundo para estar lá dia 11 no UniBH, okay. A partir das 8 horas.
Okay. Adriana?
A gente fica nessa viradinha com a Adriana Calcanhoto, Fico Assim Sem Você e, na sequência, a Empresa Brasileira de Comunicação.
Você, futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim.
Feriado registra muitos acidentes, mesmo com operação da Polícia Rodoviária. Planos de saúde devem sofrer reajuste com ampliação de serviços.
Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Os novos contratos com planos de saúde fechados a partir de hoje podem sofrer o impacto da ampliação da cobertura mínima em 70 novos serviços médicos e odontológicos autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. De acordo com a diretora executiva da Federação Nacional de Saúde Suplementar, Solange Rezende, o consumidor que contratar um plano neste ano pode pagar mais caro de imediato. O IBAMA planeja realizar até o final deste ano 244 operações de combate ao desmatamento da Amazônia. As operações contam com o apoio da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança, da Agência Brasileira de Inteligência e do Sistema de Proteção da Amazônia, CIPAM. A Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal registrou neste feriado uma diminuição no número de acidentes e mortes em alguns estados, mas em aumento em outros, se comparado ao mesmo período do ano passado. No estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Transportes, o índice de acidentes caiu 10,7%. Outras informações com a repórter Marli Moreira.
53 pessoas morreram e 586 ficaram feridas em 1.256 acidentes nas estradas paulistas durante o feriado de Corpus Christi. Apesar de alto, esses números indicam taxas inferiores às registradas no mesmo período de 2009, segundo a Secretaria Estadual dos Transportes. O índice de acidentes caiu em 10,7%. O de mortes teve queda de 26% e o de feridos 8,7%. Os policiais rodoviários aplicaram 19.943 autuações e apreenderam 893 veículos, 360 carteiras de habilitação, além de outros 2.931 documentos por irregularidades. Os casos de embriaguez aumentaram de 70 para 73. Na prevenção e repressão ao crime, foram presos em flagrante 36 pessoas, das quais 10 criminosos foragidos. Também foram recuperados 13 veículos e apreendidos 23 quilos de cocaína e 646 quilos de maconha. De São Paulo, Marli Moreira.
O vulcão Tubura-Rua, localizado a 135 quilômetros de Quito, capital do Equador, registrou hoje explosões mais intensas do que as registradas nos últimos dias. Desde janeiro, ocorrem explosões frequentes do vulcão. As informações são do Instituto de Geofísica Equatoriano. Desde a madrugada de hoje até o meio da tarde, houve eliminação de cinzas, gases e rochas. Uma espécie de lagoa de lava se formou ao redor do vulcão. Há 11 anos, o vulcão intercala processos eruptivos. As autoridades do Centro de Emergência estão em alerta e mantêm a advertência para que os moradores da região evitem o local porque a área é considerada zona de risco. Fale conosco, escreva para o e-mail radiojornalismo@abc.com.br. 9:03. Nacional Informa, edição e apresentação, Pedro Pontes. Outras notícias, às 10 horas. Até lá.
Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia.
Com mais de 700 mil exemplares vendidos e com quase 800 publicações, a editora UFMG completa 25 anos com um catálogo diversificado entre autores da universidade e de outras instituições. Graças aos leitores, colaboradores e escritores, a editora conquistou o reconhecimento do mercado editorial. Hoje, é uma das 5 editoras universitárias de maior expressão no país. Editora UFMG, 25 anos fomentando a produção de conhecimento.
Remédio é coisa séria.
Uma grande preocupação entre os médicos está no uso indiscriminado da chamada pílula do dia seguinte. Ela pode elevar em 10% o risco de uma gravidez ectópica, conhecida como gravidez tubária. Isso pode acontecer quando o óvulo é fecundado antes de chegar ao útero. Além do mais, a pílula do dia seguinte não garante que a mulher não engravide. Mas vale a sabedoria popular. É melhor prevenir do que remediar. Use sempre o preservativo.
Campanha pelo uso racional de medicamentos. Câmara dos Deputados e Anvisa.
Homem muda o clima. Clima muda a terra. Terra muda o homem. Homem muda o clima. Clima muda a terra. Terra muda o homem. Homem muda o clima. Clima muda a terra. Terra muda o homem. WWF Brasil. Cuidando do ambiente onde o bicho vive. O bicho homem. Participe. Associe-se. Acesse www.wwf.org.br.
Coloque o Internacional A Herança de Arguedas aos 40 anos de sua ausência. Celebração e atualização da obra do peruano José Maria Arguedas, que exerce grande influência também nos dias atuais. Conferências magistrais, mesas redondas, sessões de comunicações, cinema e teatro peruano, de 16 a 19 de junho, na Faculdade de Letras da UFMG. Coloque o Internacional A Herança de Arguedas aos 40 anos de sua ausência. Realização Faculdade de Letras da UFMG.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Amor é a coisa mais alegre. Amor é a coisa mais triste. Amor é a coisa que mais quero. Por causa dele, falo palavras como lanças. Amor é a coisa mais alegre. Amor é a coisa mais triste. Amor é a coisa que mais quero. Por causa dele, podem talhar-me. Sou de pedra sabão. Alegre ou triste, amor é a coisa que mais quero.
Nove horas e sete minutos, Pensar Educação, Pensar o Brasil está de volta. E como você sabe, abrindo a segunda hora do nosso programa, a gente tem...
Agenda da Educação.
Em celebração à Copa do Mundo, a Faculdade de Letras da UFMG promove a exposição Literatura e Futebol. A mostra reúne artigos, livros, crônicas e poemas que abordam o esporte e a história da literatura brasileira. O material apresentado foi coletado a partir de um levantamento no sistema de bibliotecas da UFMG e de empréstimos do acervo pessoal de professores da FALE. A proposta é que a construção da exposição seja contínua. Os organizadores ainda estão recebendo contribuições. O contato pode ser feito com Rosângela Costa pelo e-mail rcosta@ufmg.br, rcosta@ufmg.br. A mostra fica exposta até o dia 11 de julho, no segundo andar da Faculdade de Educação. Mais informações pelo telefone 3409-5116. Inclusão e diversidade. Esses são os temas debatidos pelo Manual Mídia Legal 6, Comunicadores pela Política de Juventude, lançado pela ONG Escola de Gente. O objetivo do documento é colocar em pauta o acesso e a permanência de jovens com deficiência em salas de aulas comuns, garantindo equiparação de oportunidades. A publicação integra uma coleção iniciada em 2002 e traz análise de mídia, terminologia, comentários de especialistas, de representantes do Ministério Público e de 14 jovens estudantes da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O manual Mídia Legal 6 pode ser acessado pelo site www.escoladegente.org.br. Acontece até 10 de junho em Brasília a Conferência Internacional Infanto-Juvenil Vamos Cuidar do Planeta. Jovens e adolescentes de 12 a 15 anos se reúnem para discutir os problemas socioambientais globais, com foco nas mudanças do clima. O objetivo é fazer com que crianças e jovens do mundo todo contribuam localmente com atitudes globais, assumindo responsabilidades para a construção de sociedades sustentáveis. Através de atividades lúdicas, oficinas práticas e diálogos, cerca de 600 participantes vão elaborar juntos o documento final da conferência, a Carta das Responsabilidades Vamos Cuidar do Planeta, na qual serão assumidas responsabilidades coletivas e ações que devem ser implementadas local e globalmente. Para conferir a programação e acompanhar as notícias da Conferência Internacional Infanto-Juvenil Vamos Cuidar do Planeta, acesse o site confint2010.mec.gov.br. confint2010.mec.gov.br. E nesta quarta-feira, dia 9 de junho, a ex-reitora da UFMG e atual secretária de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais, professora Ana Lúcia Gazola, vem à Faculdade de Educação proferir a palestra Educação Superior na América Latina. O evento acontece no auditório Neidson Rodrigues, às 4 horas da tarde. Nessa ocasião, vai ser oficialmente lançado, com a presença de autoridades diversas, reitores de universidades de Minas Gerais, secretários estaduais e municipais, o doutorado latino-americano em políticas públicas e profissão docente. Mais informações pelo site www.fai.fmg.br/pós-grad. E essa foi a agenda da educação dessa semana. A gente fica agora com Ney Mato Grosso, FM Rebeldia, música de Alceu Valença. No próximo bloco, Educação e Mídia, com Juliana Randan e Maria do Carmo Xavier.
Um dia desses tive um sonho que havia começado a grande guerra entre o morro e a cidade. E meu amigo Melodia era o comandante em chefe da primeira bateria lá do morro de São Carlos. Ele falava, eu entendia, você precisa escutar a rebeldia. Ele falava, eu entendia, você precisa escutar a rebeldia. Pantera Negra, FM Rebeldia, transmitindo da Rocinha, primeiro comunicado. O pão e circo e o poder da maioria, o país em harmonia com seu povo alimentado. E era um sonho ao som de um samba tão bonito que eu quase não acredito, eu não queria acordar. Pantera Negra, FM Rebeldia, transmitindo da Rocinha, primeiro comunicado. Transmitindo da Rocinha, primeiro comunicado. O pão e circo e o poder da maioria, o país quem poderia ter seu povo alimentado. E era um sonho, um do samba tão bonito que eu quase não acredito, eu não queria acordar. Pantera Negra, FM Rebeldia, transmitindo da Rocinha, primeiro comunicado.
Ney Mato Grosso com Rebeldia, FM Rebeldia, música de Alceu Valença. Só corrigindo, a exposição Literatura e Futebol acontece no segundo andar da Faculdade de Letras da UFMG até o dia 11 de julho. Pensar a Educação, Pensar o Brasil volta daqui a pouco e no próximo bloco, Educação e Mídia, com Juliana Randan e Maria do Carmo Xavier.
Direito é Música. Produção e apresentação, professora Mônica Sete Lopes. De segunda a sexta, às 11h15 da manhã. E de terça a sábado, às 9h45 da noite. Direito à Música você ouve aqui, na 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Nove horas e 15 minutos e hoje a gente tem Educação e Mídia com Juliana Randan e Maria do Carmo Xavier. Muito boa noite, Carminha, que não estava aqui na primeira hora.
Boa noite, Adriana. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Luciano, Tarcísio, Juliana Randan. Mais uma vez, no mês de maio, né? Hoje mês de junho, mas nós aqui fazendo o comentário do que a mídia tratou a educação no mês de maio de 2010.
Então. Vinhetinha, vamos lá? Vamos chamar Educação e Mídia? Vem, Educação e Mídia.
Vai, Adriana.
Educação e Mídia.
Então, meninos, o que vocês prepararam pra gente hoje?
Então, a gente preparou a sessão. Ela tá mais ou menos, basicamente, organizada em duas partes. Num primeiro momento, a gente vai focar no Jornal Estado de Minas e vai contar como que a educação se deslocou dentro dos espaços do Jornal Estado de Minas e que tratamento, que questões foram tematizadas e trabalhadas, e de que forma também. E no segundo momento...
Pois é, Juliana vai então focar mais a mídia mineira, no que ela trouxe, né, de informação nesse mês de maio, e eu vou trazer para vocês o que a mídia deixou de focar. Chamar a atenção para três temas que nesse mês de maio, apesar da relevância e da importância, não apareceu naquilo que a gente aqui está chamando de mídia mineira, seja o Jornal Estado de Minas ou sites também mais voltados para Minas Gerais. Nesse caso, são três temas que são importantes, na minha opinião, mas que não aparecem, que é a questão do Sistema Nacional de Avaliação da Qualidade da Educação, o tema da qualidade da escola, que é o nosso tema, né, dos seminários desse ano, e que tem uma importante resolução do CONAI, da Conferência Nacional de Educação, para esse tema, e que a mídia deu pouca importância, e a questão do direito à educação nas prisões, que é também um tema, a meu ver, bastante importante hoje para a discussão mais geral da sociedade e que também não ganha relevância, e a questão, mais uma vez, da valorização dos professores, o piso nacional salarial dos professores.
Esse coincide com a cobertura, de certa forma, porque tem a ver com as reivindicações dos professores nesse movimento de greve. Então, bom, nesse mês, diferentemente dos meses anteriores, a educação esteve muito presente no Jornal Estado de Minas.
É mesmo?
Sim, das 31 edições, mais de 18 reportagens, comunicados, matérias assinadas ou no caderno Demais, Demais, né? Que é, aliás, na seção Demais, que fica no caderno Gerais, a educação esteve ali sendo debatida e sendo apresentada. Bom, o que a gente pretende fazer com esse número grande de reportagens e artigos sobre educação? A gente pretende ver em que espaços eles foram publicados e fazer uma análise a partir desse espaço. Bom, primeira coisa, o primeiro espaço editorial que a educação teve mais presente foi no Caderno Gerais. E o assunto predominante foi a questão da greve dos professores.
Juliana, só é importante dizer que o Caderno Gerais é aquele caderno que traz as notícias, né, de uma forma mais ampla e que atende um público mais amplo, né?
Isso mesmo. A educação, pegando um pouco dessa fala da Carminha, a educação, as questões da educação são tratadas ao lado de outras questões muito cotidianas, vamos dizer, não menos importantes, mas cotidianas, como, por exemplo, questões de violência. Só isso chama atenção um pouco, né, esse lugar que a educação ocupa nessa mídia.
Uhum.
Bom, eu acho também que é importante a gente falar, assim, em linhas gerais, o que a gente ficou sabendo da greve pelo Jornal Estado de Minas.
Se uma pessoa tivesse que saber sobre a greve dos professores de educação física lendo o Estado de Minas, o que ela teria tido acesso?
Bom, ela vai...
É isso?
Isso, exatamente, Tata captou bem. A ideia é essa. Então, no, eles falam no dia... Bom, vem de abril, né? Porque a greve teve início no dia 8 de abril. Mas no dia 5 de maio, a greve é julgada como ilegal. O jornal reporta isso, falando da multa de 10 mil para cada dia paralisado, até o teto de 500 mil, que foi ajuizada pelo governo de Minas contra o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. E a justificativa do desembargador foi que a educação é serviço essencial à população. Segundo o Sindiut, 60% dos servidores, ou seja, mais de 100 mil professores estavam parados. No dia seguinte, o jornal noticia com foto, também no mesmo caderno, que os professores decidiram na Assembleia pela manutenção da greve por tempo indeterminado, desafiando a ordem judicial.
O termo usado foi esse, desafiando.
Exatamente, exatamente. Assintosamente, tem até esse um pouco esse
termo.
Clima.
Interessante.
Não, não é... termo, mas uma você pode...
A conotação
isso,
é essa.
Isso.
Interessante, né, Juliana, que a greve, então, já iniciada no mês anterior, essa notícia é só lá para a primeira semana de maio que essa questão aparece, com o julgamento e a decisão da Assembleia de permanência da greve, apesar, né, da definição da multa ao sindicato.
Pois é, e aí só uma semana depois, no dia 12 e 13, o jornal publica mais uma reportagem, mais duas, na verdade, que é apresentada uma série de medidas que seriam tomadas pelo governo do Estado caso os professores voltassem à aula e demonstram um recuo das suas posições. Então, o Estado tinha ameaçado, feito uma série de ameaças que a gente vai falar daqui a pouco, ele recuaria dessas ameaças para prosseguir na negociação se os professores voltassem às aulas. Dentre as proposições estavam um estudo sobre a incorporação da gratificação aos salários dos professores e a revisão do corte do ponto dos professores que tinha sido anteriormente anunciado. Na reportagem é também realçado o prejuízo que o movimento tem causado às crianças e às famílias. Inclusive aí a gente observa de novo aquele tom apelativo quando fala que uma criança de uma determinada escola entrega uma carta ao secretário João Filocre pedindo os professores volta à aula, aquela coisa muito da culpabilização dos professores, né, esse tom apelativo.
No último programa Educação e Mídia, nós aqui fomentando essa questão, inclusive o professor Taborda, na época, no mês passado, a gente chamava atenção para isso. Isso é recorrente nos movimentos de greve, na forma como a mídia trata a greve. Com frequência, essa cena retoma, né? Sempre há uma entrevista com uma família ou com as crianças, e sempre o prejuízo causado à escola e à greve é focado...
Sempre, então, emocional também, né?
Com uma marca emocional muito forte.
Pois é, e olha que interessante você falar isso. Exatamente, no dia 19 de maio e no dia 20 de maio, ou seja, uma semana depois, né? Parece que a greve foi pautada para ser pensada, para ser divulgada de semana em semana. E já com 43 dias de paralisação, o jornal anuncia que o Estado volta a engrossar o tom das ameaças ao movimento dos professores, inclusive publicando uma foto cuja legenda sugere uma negociação sobre o movimento. Mas um detalhe, na foto estão apenas os representantes do governo, o Anastasia, a Vanessa Guimarães, que é a secretária de Educação, e a Renata Vilhena, que é a secretária de Planejamento e Gestão. Onde estão os professores ou as suas representações? Quer dizer, uma foto extremamente tendenciosa. E aí a secretária, o jornal também publica com destaque a sentença da secretária, que é a seguinte: creio que os professores estão mal informados, não estão cientes que a nossa negociação se esgotou. De novo, o tom de culpabilização dos professores num trecho intitulado "Os prejuízos são incalculáveis". Aqui, o jornal permite a publicação da réplica pelo sindicato. O sindicato replicou: o verdadeiro prejuízo para os alunos é terem professores mal remunerados.
E cabe lembrar, Juliana, que também nesse período havia um grande debate em relação à questão do piso nacional, né? A reivindicação dos professores era pelo cumprimento do pagamento do piso nacional de salários, e o governo afirmava que já pagava esse valor, inclusive a mais do que seria o estabelecido. Então, em momento nenhum, o jornal ajuda o leitor a compreender esse debate, né? Fica nessa lógica...
Pois é.
Da culpabilização e dos prejuízos.
Pois é, aí quando a gente, no segundo espaço que a questão da educação foi vinculada, a gente vai ver esse tom oficial que o governo apresenta o que ele já fez com relação às reivindicações dos professores, né, da greve, mas no primeiro caderno, você vê um caderno de prestígio e num comunicado pago.
Não, eu acho que essa questão que a Carminha levanta, eu acho que ela é talvez das mais substantivas para a nossa análise aqui. Quer dizer, não importa muito qual que é a posição política, ideológica do jornal, é uma empresa que, como do jornal Estado de Minas, né, que é uma empresa, visa vender jornal, lucro, etc., dentro do Estado Democrático. Agora, eu acho que uma grande questão é que um jornal noticia, noticia e noticia e não permite ao leitor tomar partido, ou seja, ele não permite o leitor ficar informado das questões em jogo.
Exato.
É impressionante essa questão do piso, como que em momento nenhum o jornal chamou especialista para discutir, colocou, deu informação que permita ao leitor tomar uma decisão informada. Uhum. Quer dizer, ele parecia muito mais engajado na defesa das posições do próprio Estado, e não apenas por meio da publicação de matérias pagas, mas pela desinformação ao leitor. Quer dizer, um leitor, aquilo que o Tarcísio perguntava, se o leitor fosse passar só no Estado de Minas, ele não entenderia lufas do que estava em discussão entre o sindicato e o Estado.
Exatamente. O que mais chama atenção é isso. O debate sobre o piso nacional salarial é um debate importante, um debate que, inclusive, o Supremo havia discutiu recentemente, né, foi aprovado no final do ano passado, passou a vigorar a partir de 2009, foi aprovado em 2008, passa a vigorar em 2009, e esse debate, que é fundamental orientar e explicar à população, afinal, o que é o piso nacional, como ele deve ser pago, esse debate o jornal não ajuda a compreender.
E isso é muito importante, realmente, ainda mais no jornal que se coloca no lugar da formação de professores, da formação de opinião de leitores. Para fechar a cobertura do jornal sobre a questão da greve, no dia 25 o jornal já anuncia que as negociações avançaram e, de fato, no dia 27 o jornal publica que os professores voltaram a aulas depois de 50 dias de greve. Também que os pais e os alunos estavam meio reclamando da questão do calendário de reposição, tudo bem. Mas um outro aspecto que chamou muita atenção, assim, bem alinhado com esse que vocês já chamaram atenção aqui na rádio, é o seguinte: o jornal publica o saldo da greve. O saldo da greve, segundo a visão do jornal, são professores insatisfeitos com o salário, o recuo do Estado das suas posições em relação a várias coisas, inclusive a ameaça de contratar novos professores, a ilegalidade do movimento, etc. e tal. Agora, o que chama atenção? O jornal não foi capaz, assim, e aí tem aquela questão que a gente estava falando, né, do lugar do jornal, de ressaltar ou de apenas publicar que fosse o valor do movimento. Desde 2003, não é isso, Tarcísio? Que a gente não vê aqui em Minas Gerais um movimento dessa magnitude, em termos de organização, de reivindicação, de enfrentamento das questões. E isso é muito importante quando a gente pensa a qualidade da educação que a gente quer para os nossos filhos.
Sem dúvida.
Então, Juliana, o jornal não foi capaz de ressaltar esse aspecto, que na nossa maneira de ver é um aspecto muito importante.
E uma greve que durou quase 60 dias, né? É importante lembrar isso, um período significativo.
Ok, Juliana Randan e Maria do Carmo Xavier, falando aqui no nosso quadro Educação e Mídia, a gente faz um breve intervalo e daqui a pouco esse papo continua. A gente fica com uma música que eu adoro, do Leme ao Pontal, do Tim Maia. aí o sensacional Tim Maia com Do Leme ao Pontal. Este é o Pensar Educação, Pensar o Brasil. Nessa segunda hora de programa, a gente tem o nosso quadro Educação e Mídia, que você confere no próximo bloco.
Essa é a rádio do FMG Educativa. 104.5 FM é a frequência que está em sintonia com a população. 104.5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. O FMG Educativa, a estação do conhecimento. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Nove horas e 33 minutos, Pensar Educação, Pensar o Brasil está de volta no nosso quadro Educação e Mídia, como é de praxe toda primeira segunda-feira do mês. Juliana Randan e Carminha, nossa queridíssima Maria do Carmo Xavier, conversam com a gente. Então, meninos.
Então, a gente no começo da nossa sessão, a gente falou que a gente estava dividido em duas partes. E na primeira parte a gente ia falar do Estado de Minas e os lugares que a educação ocupou nos espaços do jornal. Não é isso? Então, continuando sobre essa questão dos espaços, um outro espaço, a gente falou primeiro Cadernos Gerais, fizemos um histórico da greve dos professores, e agora a gente vai falar do segundo espaço que a educação teve presente. Foi no espaço do Caderno de Política, o primeiro caderno, né? O caderno que tem mais prestígio no jornal e geralmente assim na segunda página, na segunda folha do caderno, ou seja, folheou a capa, passou, estava lá. E o que que tinha lá? Os comunicados do Estado de Minas Gerais sobre a questão da greve. Num primeiro comunicado, que foi publicado no dia 21, era simplesmente um comunicado mais simples, falando, explicando à comunidade por que que não se poderia atender às reivindicações salariais e colocando toda a responsabilidade na lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, o governo não pode fazer nada, é tudo de responsabilidade, o problema da lei de responsabilidade fiscal. Ah, perdão, no dia 2, né? No dia 2, o primeiro no dia 2 de maio.
Obrigada, isso logo Luciana. No início da greve.
Logo no início da greve. É. No dia 23,
mais
ou seja,
menos, 21... a greve começou dia 8 de abril, 2 de maio é bem isso.
10 dias, né? 10 dias de greve. Uma greve de 60,
De 8 de abril a 2 de maio, nós temos aí 20 dias de greve.
Bom, mas aí no dia 23, tá certo. O outro comunicado, o comunicado mais extenso, mais elaborado, né? Um comunicado assim, maior, no espaço quase de uma folha inteira do jornal, apresentaram o histórico da greve com tônica na arbitrariedade do sindicato, que não teria levado a cabo as tratativas entre as partes, inclusive sendo culpabilizado por não levar as informações aos professores, informações essas que estão sendo publicadas no próprio jornal. Bom, e aí apresenta também a lista com as principais reivindicações dos trabalhadores. E o fato é que parece que esse comunicado, e por outros motivos, né, que a gente sabe que tiveram aí presentes, os professores, depois no dia 27, não é isso? No dia 27, os professores voltaram às aulas. Então, o que que a gente observa? Que esses comunicados publicados nesses lugares, de certa forma, atingiram, podemos fazer essa conclusão, os objetivos de ajudar na conclusão, de pressionar para terminar
Sim.
o movimento.
Mas houve, após esses comunicados, então, uma reunião entre a Secretaria de Estado, o governo de Minas Gerais e a presidência do sindicato, a coordenação do sindicato. E nesta reunião foi construído um acordo e por isso a greve não terminou. A greve foi suspensa. E ela está suspensa até que o governo responda até o dia 15 de junho próximo, por sinal, um dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, o governo apresente as suas respostas às demandas do sindicato. Então, o acordo construído foi de o governo ter até 15 de junho para apresentar suas proposições e o movimento grevista foi suspenso. Essa é uma coisa. A outra coisa que eu queria dizer, que é uma tradição no que diz respeito às greves de professores, sejam professores do município, sejam professores do estado, sejam professores federais, como nós aqui somos, é preciso uma greve de 40 dias, 60 dias, às vezes de mais de 100 dias, para conseguir uma audiência com o governo, ou municipal, ou estadual, ou federal. É impressionante como os professores são tratados nesse sentido de tanta dificuldade de conseguir um espaço na agenda do governo para uma reunião com os representantes dos professores.
Então, essas informações que o Tarcísio trouxe, sobretudo essas primeiras que você falou, Tarcísio, não apareceram no jornal Estado de Minas, né? Só aprofundamento dessas tratativas e tal. Isso é muito importante. É, de novo, uma ausência que a gente observa na forma desse jornal tratar a questão da educação. Luciano, quer falar? Quer fazer um comentário?
Era comentar nessa coisa da greve e o desfecho. É interessante pensar que desde sempre, né, quer dizer, a situação de greve, como de outros movimentos sociais, de tensionamento do mundo social, é sempre uma, sobretudo no mundo moderno e agora cada vez mais no mundo midiático, né, é uma guerra de informações. Né, quer dizer, eu acho que essa greve mostra bem isso, né, assim, o Estado com um poder todo, inclusive financeiro, né, de publicar nos principais jornais, em lugares nobres desses jornais, comunicados, teoricamente para informar a população, mas para defender uma posição política. Os órgãos de imprensa também tomando as suas posições, inclusive de publicar, de dar visibilidade maior ou menor ao sindicato ou ao Estado, e também o movimento sindical. Eu acho que essa é uma discussão interessante, quer dizer, como que também nas mídias alternativas, digamos assim, da internet, em que o jornal, em que os sindicatos poderiam veicular uma posição clara, uma posição substantiva, construída com dados e argumentos, isso também não aconteceu. Quer dizer, pelo menos até onde eu acompanhei, não apenas não apareceu esse tipo de coisa no jornal, mas também não apareceu nas mídias alternativas. Não sei se a Carminha vai discutir isso, que ela que está acompanhando mais essas mídias, mas acho que é interessante, assim, na internet também, vão dizer assim, que o sindicato não ocupou de uma forma com maior qualidade de argumentos, de dados, essa mídia alternativa. Então, se ele não apareceu lá no jornal, porque, de certa forma, o jornal não acolheu a sua presença, a sua manifestação, mas também ele não utilizou. O que tem, me faz perguntar, quer dizer, o sindicato produziu informações substantivas e, assim, que deem à população uma visão melhor sobre a greve, sobre as reivindicações, ou ficou a reivindicação tal como ela foi apresentada muitas vezes no próprio jornal, né?
Luciano, acho que isso é fundamental da gente pensar. A expectativa de que o site do sindicato pudesse oferecer informações para além, né, do que estava no jornal, esclarecesse, portanto, me levasse a compreender o processo, não verifiquei. O site, em geral, estava reproduzindo aquilo que, de uma certa forma, aparecia no jornal, no contraponto, né, num contraponto apenas ao jornal, faltando a possibilidade, né, de explorar mais essa mídia, inclusive para que os professores pudessem melhor compreender os embates e as tensões que estavam ali traçadas. As famílias, os pais, né, pudessem compreender e até se posicionar diante da greve.
E eu acho que aí talvez se pudesse chamar um quarto ator importante, já nós discutimos isso com a Mônica antes na entrevista, né, falando do sindicato, do Estado, dos professores, que eram os pesquisadores. Quer dizer, também é interessante falar a grande omissão dos pesquisadores da educação, de políticas públicas da educação, historiadores, sociólogos e todos que trabalham com esse tema, em produzir informação importante sobre esse tipo de movimento. Trazer a discussão sobre financiamento, sobre isso tudo. Quer dizer, também nós, pelo menos até onde eu acompanhei o jornal e acompanhei pela internet, não. Pelo menos eu não recebi, não vi nenhum tipo de produção dos pesquisadores, dos nossos colegas sobre isso. Que é uma questão importante, quer dizer, mostra também que aí há também uma certa omissão dos pesquisadores em ajudar a população, de um modo geral, a entender um movimento tão importante como... Porque isso, quando a gente fala das famílias, eu acho que é importante a gente considerar. Ora, a educação é o único serviço público cessando as crianças ficam em casa.
Desdobramentos imediatos para as famílias,
no caso da educação, é imediato e é fundamental. A gente não pode desprezar isso.
E né? que a Secretaria Estadual de Educação usou de forma...
Só lembra disso na hora da greve.
Pois é, esse desdobramento, esse impacto na vida das famílias aí, pais, mães, crianças e tal, é muito explorado pelo governo para dizer, olha, é um prejuízo incalculável. O sindicato responde, não, prejuízo incalculável são os professores mal remunerados. Ok. Só que, concordando com as observações de vocês, o sindicato não pode ficar na posição que eu considero ingênua de que o jornal Estado de Minas, que muitas vezes funciona como órgão oficial do governo do Estado de Minas, vá ele dar a visibilidade, vá ele chamar a discussão. O Estado de Minas, o jornal, não vai fazer isso. Quem precisa fazer isso, e acho que essa é a nossa contribuição, é o sindicato, mobilizando as suas mídias, né?
Chamando os intelectuais, chamando ou aqui os estudiosos das políticas, né? Nesses 60 dias, ninguém se manifestou, em nenhum momento a gente encontra no jornal um especialista falando da greve.
É claro que a gente tem que considerar que os professores estão lá fazendo a greve, tendo que se mobilizar internamente, mobilizar toda uma categoria, e chamar os intelectuais e ir para a mídia é mais um desafio. Mas é um movimento que precisa ser feito, Luciano.
Agora, eu acho que também aí é preciso levar em conta a quem se destina os jornais ou os cadernos dos jornais. Porque, não sei se vocês lembram do caderno Pensar, de agosto do ano passado, em que o tema foi educação.
Sim.
Para o caderno Pensar do Estado de Minas, foram chamados articulistas, pesquisadores para escrever. Ou seja, a ideia que eu imagino que o caderno Pensar é para um seleto grupo que merece uma informação mais
refinada.
E assim, aí você chama o especialista, o pesquisador.
A greve não faz parte dessa reflexão.
Isso, ou seja, aquela informação que é para dar para todo mundo e não no caderno Pensar, ela não precisa ter esse refinamento analítico.
Muito bom, muito legal, mas Adriana Costa está de lá sinalizando que este bloco precisa terminar. Juliana?
Então, vamos terminar e no próximo bloco a gente retoma para concluir essa parte do Estado de Minas e Carminha falar o que não apareceu no jornal.
Ok, Juju, essa música é para você, Pedro Moraes, e o que for já é.
Basta você querer que eu sou o que você quiser, mas só se você me der amor. E o que for já é. Basta saber que o meu andor é teu calor em mim, mas só de você me dá, mulher, sou teu até o fim. Aconteça o que acontecer, tudo é o que parece ser. Nada ficará de nossa paisagem. Marte nos fará seguir, vendo sempre a de existir. Onde tudo começou, me ame até cair com esse machucar rolar pelo chão. Te amo até me embriagar, me sufocar, descer da razão. Faça-me o teu barato, o teu brinquedo, o teu animal. Rasgo o teu vestido, juro em teu ouvido ser teu perdão. Basta você querer que eu sou o que você quiser, mas só se você me der amor e o que for já é.
de nossa paisagem. Marte nos fará seguir, Vênus sempre a desistir. Onde tudo começou, e ame até cair, conhece machucar, rolar pelo chão. Te amo até me embriagar, me sufocar, descer da razão. Faça-me o teu barato, o teu brinquedo, o teu animal. Rasgo o teu vestido, juro em teu ouvido ser teu perdão. Basta você querer que eu sou o que você quiser, mas só se você me der amor e o que for já é.
Pedro Moraes e o que for já é, música de Pedro Moraes, Magno Melo e Cadu Viana. A discussão ficou acalorada no último bloco do Educação e Mídia e a gente confere no próximo que está por vir o que rolou durante o intervalo.
Conselho Tutelar. Todo mundo precisa conhecer.
Os meus vizinhos, eles deixavam a filha em casa sozinha, com fome o dia todo. Aí eu fui no Conselho Tutelar e eles encaminharam os pais para um programa de apoio familiar e a menina para a escola. E eu continuo de olho.
O conselheiro tutelar recebe as denúncias de omissão ou abuso contra crianças e adolescentes e encaminha para a solução imediata, conforme determina a lei. Ligue 0800 99050.
Uma campanha Conanda e Andi.
Nove horas 49 minutos, Pensar Educação, Pensar o Brasil está de volta aqui na Rádio FMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento. E se você quiser participar do nosso programa, é só ligar para cá, o telefone é 3409-5531, 3409-5531, ou você também pode conversar conosco pela internet, pensaredu@hotmail.com, falar no MSN com Alexandra. E ainda tem presente aqui para sair, estudos sobre a estrutura gramatical da linguagem, organização de Eunice Nicolau, mais revista Presença Pedagógica. É só ligar para cá, 3409-5531. Tarcísio, no último bloco as coisas começaram a esquentar, o que rolou aí durante o intervalo, o que vem nesse próximo bloco?
Pois é, nós ficamos aqui continuando as nossas conversas que estavam no ar, em off, para dizer do movimento do sindicato, do movimento do jornal e como que o sindicato precisa vir com mais ênfase a público dizer das suas reivindicações, produzir sua mídia. Juliana Randan, e como é que continua agora aí para ver o estado de Minas no mês de maio?
Então, a ideia agora é a gente fazer uma conclusão rápida das nossas discussões, realçando principalmente, que a educação poderia estar noutros espaços de jornais que não está, como o Luciano falava, o Caderno Pensar, por exemplo, poderia apresentar uma reflexão mais profunda sobre a questão da greve. Não, o Luciano falava que no caderno do mês passado, no Caderno Pensar, houve alguns pensadores e estudiosos da educação foram chamados para falar sobre educação.
Sobre educação.
Então, o que a gente está sentindo falta é que neste mês, neste contexto, com tanta polêmica sobre a greve merecia uma reflexão mais ampliada, mais profunda, mais histórica.
Inclusive no Caderno Pensar.
Inclusive no Caderno Pensar. É isso que a gente queria deixar.
Ou seja, não só lá naquela sessão ausência. Gerais, como você falou.
Exatamente. Que ela fosse tratada do ponto de vista político, isso. Do ponto de vista histórico.
Das,
né?
conquistas que uma greve já conseguiu para o nosso povo.
Ouvindo diferentes vozes. Vozes isso. De professores, de pesquisadores, não é?
Isso, exatamente. E também a educação esteve... No último espaço analisado, que é na questão do editorial, e a pessoa que escreveu associa a educação à questão de um livro por aluno, que é uma lei 12.244, de 25 de maio de 2010, que vai assegurar que toda escola pasmem, tem a obrigatoriedade de ter uma biblioteca, coisa que ainda não é realidade no Brasil. E também a educação teve associada à cobertura da Bienal do Livro, né, porque muitas escolas participaram e nesse sentido foi uma cobertura mais, vamos dizer assim, mais construtiva, será que a gente pode dizer? Bom, e agora, como prometemos, vamos passar para a segunda parte da nossa educação em mídia, que a gente vai focar o que o jornal Estado de Minas não tratou.
Então, aqui, pensando então as ausências, né? As ausências da mídia mineira nesse mês de maio. Três notícias foram pautadas fora de Minas, em alguns sites de educação, em especial no Observatório da Educação. E dizem respeito a três deliberações importantes que foram tomadas pela Conferência Nacional de Educação, que se reuniu em abril, né, e essas deliberações já foram aprovadas agora em maio, já entram em vigor, e que dizem respeito, primeiro, ao Sistema Nacional de Avaliação da Qualidade da Educação. O tema da qualidade é muito recorrente na mídia. Com frequência, a ideia de que a escola não tem qualidade, de que a escola está passando por uma crise e que os professores não estão preparados, isso aparece com muita frequência na mídia. Quando a discussão vem para repensar os critérios de qualidade, para fazer uma proposta de critérios de qualidade, como a CONAI trouxe esse mês, isso não aparece. Isso pouca ênfase teve. A CONAI, a Conferência Nacional de Educação, né, deliberou a mudança nesses critérios de avaliação. Para além daquilo que tradicionalmente tem sido avaliado, quando se fala em qualidade de educação, que são os exames, né, os exames de alunos e também os exames, as avaliações nacionais, o que está sendo proposto é de que se amplie essa discussão para aspectos extraescolares. O que seriam, então, isso? Né? Aspectos socioeconômicos e culturais também viessem a fazer parte dos mecanismos de avaliação da qualidade do ensino. Essa proposta ela é resultado de uma série de críticas que foram trazidas para essas reuniões e que aí, então, especial a crítica ao ranqueamento que os exames acabam promovendo. E a ideia, então, é analisar as condições de trabalho dos professores das escolas, analisar o perfil socioeconômico das escolas, dos pais, das famílias, da comunidade em geral, fugir, portanto, a essa lógica do ranqueamento e passar para uma ideia de avaliação como aquilo que pode ser feito para a renovação das políticas públicas. O que é a proposta, então, do CONAI para efetivar isso? Né? Uma avaliação contínua que tenha essa dimensão socioeconômica, que busque, por exemplo, verificar como que a escola vem tratando a questão das demandas de ensino-aprendizagem, dos processos de ensino-aprendizagem, como que a escola responde. Há uma ideia fundamental aqui, que mais do que diagnóstico, é preciso trabalhar com como a escola vem propondo alternativas aos problemas que, de uma certa forma, já são bem conhecidos das escolas e também do público em geral. A questão do ensino-aprendizagem, a questão, por exemplo, das drogas, da violência, a questão da homofobia, do racismo, como a escola vem lidando com essas questões. Isso, então, passando a fazer parte desses itens de avaliação da qualidade da escola. Só para dar um exemplo, Tarcísio, no programa passado, na Escola Municipal Aurélio Pires, a gente ouviu ali uma série de alternativas que a escola vem construindo para lidar com as demandas daquela comunidade, com os problemas daquela comunidade. Isso, então, na proposta do CONAI, passa a ser um item, um critério de avaliação de qualidade da escola. Então, para além das provas, né, já dos sistemas de avaliação já existentes, você teria, então, mais esses
O comprometimento esses itens. De uma escola com as questões de toda a comunidade. Lá nós vimos, por exemplo, o projeto Brejinho.
Exatamente.
Que não é uma questão imediata de estudo na escola, mas a escola se relaciona com algo que é uma questão para aquela comunidade. A preservação de uma nascente e que leva à criação de um parque para aquela comunidade.
Exato. Carminha, se eu entendi bem, a proposta da CONAI, da Conferência Nacional de Educação, é tornar a avaliação mais complexa.
Exato.
Ou seja, que ela abranja outros elementos além daqueles que tradicionalmente nós estamos acostumados a avaliar, como aquela da Provinha Brasil, que o Chico chamava a atenção na nossa última conferência. Ou seja, não é tirar essa dimensão, mas agregar a essa dimensão outros importantes.
Outros elementos que são fundamentais para se entender a escola, né? Por exemplo, o que a gente tem com esse tipo de avaliação é o famoso ranqueamento das escolas. E esse ranqueamento, ele promove diagnósticos, mas ele pouco contribui para o encaminhamento dos problemas. O que a discussão, né, do CONAI vem trazendo é que essas dimensões extraescolares também devem compor essa avaliação.
Certamente.
Da qualidade da educação. Certamente. Então, portanto, é qualidade, sim, da educação, a escola que consegue dar resposta, em alguma medida, a essas demandas locais.
Outro tema, Carminha, que esteve um tanto ausente. Você falou deste, da qualidade, mas você citou outros dois.
Assim, só para nosso ouvinte compreender, essas notícias, né, elas circularam por alguns sites mais especializados em educação, em especial no site do Observatório da Educação, ligado à Ação Educativa em São Paulo.
Você tem aí o endereço dele?
É www.observatoriodaeducação.org.br.
Para o nosso ouvinte ir lá e visitar.
É um site de maior importância mesmo hoje, acho, né, nessa contribuição em relação à mídia. Duas últimas notícias, então, mas aí eu vou tratar bem rapidamente, é a questão, também foi discutida na CONAI, que é o direito à educação prisional. O que, que é isso? O direito à educação, né, o direito à educação que está previsto na Constituição brasileira, ele não cessa enquanto direito subjetivo para a pessoa que está em restrição de liberdade. Portanto, uma das discussões importantes é que agora atribui a responsabilidade ao Estado para a oferta de educação básica nas prisões.
Nas prisões.
Né? Ou seja, garantindo o direito à educação.
E o terceiro, Carminha, só cita.
Rapidamente é o piso nacional de salário dos professores, que foi aprovado para R$ 1.800, e nós vamos falar disso no próximo Mídia, Educação e Mídia.
Valeu, Adriana Costa.
Bom, Pensar Educação, Pensar o Brasil, vai ficando por aqui, inacreditavelmente em tempo, né? Um grande boa noite aí para Carminha, para Juliana, para o professor Tarcísio, para o professor Luciano. Quero mandar um agradecimento todo especial ao Thiago França, nosso técnico, e a Alexandra Borges, nossa equipe de apoio. São 9:59. Pensar em Educação, Pensar o Brasil fica por aqui. Eu sou Adriana Costa e a gente se encontra na próxima segunda. Tchau.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio FMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física. Música.